Hoje nós vamos terminar a vida cristã em 7 capítulos. Eu já abordei o assunto aqui em capítulo 1, seu passado, capítulo 2, seu presente, capítulo 3, seu modelo, capítulo 4, sua ambição, capítulo 5, seu propósito, capítulo 6, seu poder. Nós vimos domingo passado, inclusive os irmãos estão lembrados, poder através de Cristo, porque nós somos confirmados por suas promessas, confirmados por sua palavra e confirmados na sua convicção. E hoje nós vamos ver o último capítulo, que é um capítulo, segundo o nosso texto lá, é sua perspectiva. E eu, como título, dei uma perspectiva diferenciada. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20 a 28. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20 até o 28. Nós vamos ler o parágrafo, né, abordar ali, e depois nós vamos ver alguns textos envolvendo essa perspectiva. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20 a 28. Quem puder colocar em pé, por favor. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias do que dorme. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos são vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem: Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiverem entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitas debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro que está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Oremos. Obrigado, Senhor, por esse dia. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui. Que o Senhor nos conceda a visão de ter no Senhor, nesses textos que vamos abordar, em relação à perspectiva divina que o Senhor tem nos concedido. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Baseado nesse texto, eu quero apenas referenciar dois versículos lá em Filipenses que aborda exatamente isso. Diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Irmãos, nós temos uma perspectiva diferenciada. O que significa? Significa que o mundo tem uma perspectiva. A perspectiva deles é baseada naquilo que eles conseguem enxergar ou vislumbram, baseado em exemplos de outros. Irmãos, nós não estamos aqui nesse mundo esperando o melhor dele. Ele não nos oferece nada, porque segundo o texto que eu acabei de ler aqui, baseado no texto anterior, que é um pouco muito complexo de explicar no momento agora, mas vou abordar. Ele está dizendo que nós não temos uma cidade aqui. Essa cidade nossa está nos céus. A nossa cidade, se você falar para alguém que não conhece o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador e disser para ele: olha, você tem uma cidade no céu, você não quer ir para lá? Ele vai olhar para você e vai falar assim: De que hospício você saiu? Ou vai pensar uma coisa assim: de que hospício você saiu? Aonde você arrumou essa ideia louca? É? Talvez ele até tenha ouvido, mas ele vai falar assim: eu não sei se é verdade não, porque todo mundo fala sobre esse assunto aí, mas eu não sei se é verdade. Talvez ele vai falar assim: quem sabe um dia, mas agora não estou preocupado porque eu tenho muita coisa para aproveitar a vida. Irmãos, a nossa perspectiva é diferenciada dos outros, deve ser, porque nós não temos como base as coisas desse mundo, morreu aqui, acabou, nós vamos continuar vivendo, nós vamos para frente, nós vamos para a eternidade. Até algumas pessoas talvez já brincou com você assim, porque já brincaram comigo assim, dizendo assim: você nasceu alguns anos atrás e alguns milênios atrás e vai virar o resto dos milênios da vida na frente. Eu fico quieto, porque num certo sentido metade é verdade, porque eu não nasci alguns milênios atrás, né? Por causa que eu tenho meus cabelos brancos, né? E pela minha idade, não é isso, mas eu nasci num certo tempo atrás, mas que a eternidade eu vou viver, eu vou. Mas se eu falar assim: é verdade, eu vou ficar na eternidade, não sei o que, não sei o que, não sei o que, se eu começar a explicar, eles vão falar assim: esse cara está louco. E outra coisa, também é pregar religião, que é segundo o contexto, né? Você está pregando religião, mas quando tenho oportunidade pessoalmente, então eu reparto as minhas convicções com uma pessoa ou com outra. Ok? Porque isso é muito importante para que saibam da onde você vai chegar. O texto é bem claro aqui em Filipenses, mas em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20 a 28, Paulo traz uma abordagem um pouco teológica, principalmente falando do aspecto de comparação e daquilo que Deus falou. E, irmãos, realmente há uma necessidade profunda sobre isso. Eu não vou adentrar muito, mas vou fazer um resumo bem breve, porque nós temos aqui algumas tangentes, segundo a perspectiva, algumas tangentes que eu quero abordar. Ok? Muito bem, diz assim, olha, versículo 20, ele está dizendo assim: se Cristo realmente ressuscitou dos mortos, de fato aconteceu, e foi feito o que dorme, então, por um homem veio a morte, mas por Cristo veio a vida, e assim também como Cristo ressuscitou, também nós vamos ressuscitar na sua vinda, ok? Vamos ressuscitar na sua vinda. Essa expressão "na sua vinda" aqui tem que ser comparado com 1 Tessalonicenses, que nós vamos ver daqui a pouco, capítulo 4, versículo 13 a 18, 13 a 17 para ser mais exato, porque na sua vinda, veja bem, na sua vinda para a igreja, porque tem a sua vinda para Israel, e Paulo está relacionado aqui a sua vinda para a igreja, não é para Israel. E não está dizendo a sua vinda para o reino, porque ele aborda aqui na forma sequencial, que serão vivificados depois a sua vinda, depois virá o fim, quando tiver entregue o reino a Deus. Ou seja, ele pulou uma etapa aí, ok? Ele pulou uma etapa. Agora, talvez ele tivesse conhecimento, talvez não, com certeza ele tinha conhecimento sobre o assunto, mas talvez ele não tinha conhecimento sobre a tribulação. Aí você fala assim: mas pastor, não, tinha sim, porque em 2 Tessalonicenses capítulo 2, fala exatamente sobre o assunto, que nós vamos abordar daqui a pouco, que Paulo tinha esse conhecimento. Então essa vinda que está aqui, é a sua vinda, segundo o contexto, pode ser comparada a sua vinda realmente na vinda de Cristo, como no fim da tribulação. Mas eu vou ficar com a volta de Cristo para a igreja, porque ele está falando para a igreja, ele não está falando para os judeus. Então, dizendo aqui que vai ser aniquilado a morte no fim, depois disso, depois que se entregue o reino a Deus. Vejam só, irmãos, nesse contexto ele está dizendo assim: Jesus vai voltar, nós vamos ser glorificados com Ele como Ele é, vamos ver como Ele é e vamos ter o corpo que Ele tem. De certa forma ele está dizendo isso. Depois Jesus vai ter o reino, esse final desse reino vai ser aniquilado tudo vai ser entregue para Deus, vai aniquilar a morte ali, vai ter o juízo, e depois sim, então, vai ser tudo em Deus, em todas as coisas. Irmão, que perspectiva diferenciada. É uma perspectiva de contínuo para frente, ao ponto de dizer assim: eu tenho uma eternidade para seguir. Irmãos, não dá para pensar na eternidade, porque quando você começa a pensar, você vai ficar um pouco meio que aéreo. Se você começar a pensar mesmo, você pensar assim: bom, depois do milênio, o que vai ter? Ah, vai ter o trono branco, ok. Aí você imagina o trono branco, Jesus sentado nesse trono, aparecendo todos os mortos que estavam lá, é a segunda ressurreição. E aí, depois dessa ressurreição, terminou o último, então se recolhe tudo, o lago de fogo fica naquele lugar, não sei onde vai ser, e nós vamos para o novo céu e nova terra. Tudo forma como se fosse passando de um buraco para o outro, de uma janela para outra. E de repente estamos com o novo céu e nova terra, e a cidade de Deus criado todo esse espaço, e essa cidade vai pousar em cima desse novo céu, dessa nova terra, e lá tudo vai ser diferente. E as nações que estavam no milênio vão ser colocadas nessa nova terra. Se vão ter filhos ou não, a Bíblia não diz nada sobre o assunto, a Bíblia não fala essas coisas, nós vamos saber só depois, mas isso não é importante. A questão é: depois disso, depois de passado um dia, um regozijo enorme, depois de passado uma semana, agora, aí você fala assim: pastor, como é que eu vou contar uma semana já que não tem noite lá? Pois é. E relógio? Será que eu vou levar o meu relógio? Não, você não vai ter relógio. Como é que eu vou marcar o tempo? Não vai ter tempo. Então, passado algum tempo, e aí passa-se 100 anos, e você vai falar assim: o que eu vou estar fazendo com 100 anos neste lugar? Irmãos, é difícil imaginar a situação que vamos encontrar naquele dia. Imagine só, uma cidade brilhante, fantástica, porque sabe qual vai ser a particularidade, a maior particularidade das pessoas nessa cidade? É de querer conhecer pedaço por pedaço da cidade. Não é assim que nós fazemos quando nós chegamos numa casa e queremos alugar. O que você faz? Você entra no primeiro cômodo, olha, e você já imagina os móveis que você tem na antiga casa, né? Esse vai encaixar aqui, aquele vai encaixar lá, vai ficar faltando espaço para isso. Aí você vai num outro cômodo, vai caber a cama aqui, vai fazer isso. Eu sei que alguns irmãos têm casa própria, mas de vez em quando, com essa casa própria, os irmãos imaginam a alteração de alguns móveis e ficam calculando isso, né? Ficam examinando essas coisas. Mas é isso que acontece quando você vai para uma casa nova. Você fica imaginando as coisas que você pode locomover de um lugar para o outro, colocar de um lugar para o outro. Será que a sua casa vai ter móvel? Vai ter fogão? Vai ter água? E como é que vai ser a comida lá dentro? Porque você vai ter pessoas, porque ainda haverá necessidade ainda, num certo sentido, de comer, porque nós vamos comer o fruto da árvore da vida. Nós vamos querer, vamos comer o fruto da árvore da vida, né? Você não vai levar para casa, mas você vai querer comer o fruto da árvore da vida. Claro que todos vão comer. A árvore dá seu fruto e todo mundo vai querer. Inclusive as folhas são para as curas das nações. Eu não sei, não vai ter doença que cura, eu não sei o que será realmente de lá. Não explica, a Bíblia não explica muita coisa, porque é um outro lugar diferente. Irmãos, você já parou para pensar no que eu estou dando aqui como síntese, como uma superficialidade das coisas que eu tenho conhecimento, porque a Bíblia nos declara? Por isso, quero ver com vocês a primeira tangente. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Abre lá, por favor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Olha, essa perspectiva, ela só é diferenciada por causa de cinco tangentes. A primeira delas é aguardando a volta de Cristo. O que é uma tangente? É um ponto de referência em linha reta, baseado no seu ponto de vista. Então você tem uma linha reta. Então a primeira linha reta que você vai ver é: você precisa aguardar a volta de Cristo. Isso vai acontecer, não importa o que as pessoas dizem. Isso vai acontecer, porque Paulo disse, tanto falou na primeira como na segunda vez, ele disse assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, daqueles que já morreram. Eu não quero que vocês sejam falta de conhecimento, pelo contrário, para que não vos entristeceis como os demais que não têm esperança. E realmente, você vai num velório e você vê pessoas sem esperança desbancando de choro e muita tristeza por causa das emoções que tiveram, ou amargura, raiva, coisas que tiveram uns com os outros, e aquele foi embora, já não tem condições de acertar a situação. É isso que geralmente ocorre em velório. Em vez de ser uma alegria, dizer assim: olha, realmente sentimos saudades de você, entristecido sim, mas sabemos que nós vamos encontrar você no céu. Eles não têm essa esperança. É isso que Paulo está dizendo. Não tem essa esperança. E aí ele diz assim lá no versículo 15: dizemos, pois, isso pela palavra do Senhor: nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá com alarido e com voz de arcanjo e a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha, deixa eu explicar uma coisa que talvez eu não falei tão claro, ok? Não claro. Existe a primeira ressurreição, inclusive em Apocalipse, ele fala sobre esse assunto. Em Apocalipse capítulo 20, ele diz assim: bem-aventurado aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Deixa eu ver onde está isso aqui. Versículo 6. Capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque estes não têm poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Ok, existe duas etapas na primeira ressurreição. Duas etapas. Ok? Veja só. Os que morreram em Cristo, desde o Atos 2 até hoje, se Cristo voltasse agora, vão ressuscitar. Esses fazem parte da primeira ressurreição. Ok? Nós, os vivos, fazemos parte dessa primeira ressurreição, mas nós vamos ser transformados. Então nós não morremos, mas vamos ter o mesmo corpo que aqueles que morreram em Cristo terão. Ok? Aí acontecerá 7 anos, 7 anos de grande tribulação, grande tribulação. 7 anos. Durante esses 7 anos, pessoas, tanto judeus como gentios, vão morrer em Cristo. A Bíblia diz isso, tá? Vão morrer e vão aguardar até a volta de Cristo. Quando Cristo voltar, vai ainda haver a ressurreição das pessoas do Velho Testamento, começando com Adão e Eva, ok? Até João Batista, talvez até mais outro que tivéssemos do Velho Testamento, vão ressuscitar. Se vão ter filhos, eu não sei, a Bíblia não fala sobre isso, se vão ter corpos iguais a nós, a Bíblia não fala sobre isso. E aqueles que morreram durante a tribulação vão ressuscitar e vão servir o Senhor no templo. Tanto é que os 144 mil também fazem parte desse grupo, que vai estar servindo no templo do Senhor. Nós não vamos servir no templo. Nós vamos ser reis e sacerdotes em toda a terra. E vai ter serviço para todo mundo. No começo não, mas vai ter serviço para todo mundo. Não vai faltar não. Então, todos esses fazem parte da primeira ressurreição. Então, quando Cristo volta e começa a reinar, todos que já foram da primeira ressurreição, já aconteceram. E aí vai haver um milênio, ok? Vai haver um milênio. E desse mil anos, pessoas vão morrer, mas por causa de não arrepender, que vão ter 100 anos para se arrepender. E não vão arrepender e vão ser jogados no inferno. Alguns. Não vai ser muitos, não. Alguns. Bem poucos. Mas no fim, o diabo vai ser solto. E essas pessoas que seguiram o diabo e parte da nação vai ser tirada por Deus, que vai reservar. Mas esses vão ser queimados junto com a terra. E terra vai ficar em fogo. Vai se desmanchar o universo inteiro. Então Deus vai colocar o trono dele e vai fazer o trono branco. E todos que estavam lá no inferno vão ser chamados com um corpo que será a segunda ressurreição, que é para a morte eterna. E depois disso não vai haver mais. Bom, é o que a Bíblia diz, até eu que sabemos. Irmãos, nós precisamos aguardar a volta de Cristo, é bem claro isso. Agora, tanto é que em 2 Tessalonicenses também fala isso, capítulo 2. Ora, irmãos, rogamos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, ou uma carta qualquer, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, isso ainda não aconteceu. Então, quando começar a acontecer a apostasia, então, irmãos, o que é a apostasia? Apostasia é o desvio da verdadeira fé, ou da forma de adoração a Deus. Isso já está acontecendo nas igrejas. E o diabo tem usado muito a música para atrapalhar essa adoração. Porque as músicas que louvam a Deus, elas são músicas racionais. A gente canta ela no sentido de adoração. Ela não sai uma forma emotiva. Você não sente arrepio. Você não sente emotivo e chora. Não é esse tipo de que Deus aceita. Porque isso é mais carnal do que espiritual. É o que sai em louvor dos... Tanto é que Salmo diz isso. Louvor dos nossos lábios. Mas é racional e não emocional. Então presta atenção, uma coisa é certa, irmãos, eu vou dizer bem certo, não vou permitir música que não louva a Deus aqui dentro, eu não permito, e se tiver alguém cantando, eu já corto na hora, eu não vou aceitar, de forma nenhuma, porque não é isso que agrada a Deus. Ok? Isso é bem claro. E os irmãos também têm a capacidade de dizer: pastor, essa música não é boa, corta já. E por, tem que dizer, não pode deixar. Porque isso é indício de que a nossa igreja está indo para apostasia. Nós não queremos isso. Ou você quer? Alguém quer isso? Levanta a mão. Eu acho que ninguém quer, nem eu. Eu quero ficar firme até Jesus voltar. E a música tem sido um marco que está entrando nas igrejas e transformando as igrejas de tal forma que está levando a igreja para uma outra tangente que não glorifica a Deus. A segunda tangente que eu quero ver é 1 Coríntios capítulo 3, versículo 14. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 14. onde Deus fala sobre recebendo de Deus o galardão. E eu vou ser muito breve para não estender, senão vai ficar muito longa a mensagem. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 14, que diz assim, vou ler até o versículo 11 para frente. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará pelo fogo, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa permanecer, esse receberá o galardão. Irmãos, Deus promete nos dar o galardão. Nós vamos receber de Deus o galardão. Nós não estamos aqui na terra fazendo a vontade de Deus sem que Deus nos dê uma recompensa. Deus está usando a nossa vida, ou você se dispondo a deixar Deus usar a sua vida para Ele, mas Ele promete dar. Existem pelo menos alguns versículos que eu vou citar rapidamente aqui, que fala sobre as coroas. Ó, 1 Tessalonicenses 2,19, 2 Timóteo 4,8, Tiago 1,12, 1 Pedro 5,4. Repito. 1 Tessalonicenses 2,19, 2 Timóteo 4,8, Tiago 1,12 e 1 Pedro 5,4. Pelo menos essas quatro coroas é garantida de que você possa receber. Ah, aliás, pelo menos três, né? Porque uma é de mártir e a outra é de pastor, né? Então, três coroas com certeza você vai receber. Pelo menos três coroas, a não ser que você sofra por Cristo e morra por Ele. É o caso de alguns que ficaram no passado e vão receber essa coroa. Foi Paulo também um deles. Uma outra perspectiva é que a volta de Cristo é para reinar. Olha o que diz Apocalipse capítulo 19. E, irmãos, essa perspectiva o mundo nem considera. Sabe por quê? Porque é loucura para eles, é loucura. É algo que é inimaginável, não tem uma conexão com a realidade de hoje, e realmente não tem mesmo, porque somente pela fé nós podemos considerar isso. Diz lá em Apocalipse capítulo 19, versículo 11, diz assim, e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco que estava sentado sobre ele, chama fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Em seus olhos eram como chama de fogo, e sobre sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome do qual se chama é a palavra de Deus. E seguiam nos exércitos dos céus em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Irmãos, esse exército de cavalos brancos, linho fino e puro, somos nós. Somos nós. Nós que vamos estar junto com Ele. Nós é que vamos voltar com Cristo para lá. Nós vamos entrar com Cristo numa batalha do Armagedom. Nós vamos ver Cristo na batalha do Armagedom. Nós vamos presenciar Deus falando o poder dele, matando todos ali. Inclusive aquela passagem aonde tiveram os cadáveres, ali se ajunte os abutres ou as águias. Vamos ver todos ser comidos por urubus. Vamos ver. Ok? Então, a volta de Cristo para reinar é uma perspectiva que o mundo não tem. Uma outra perspectiva, vá para o capítulo 20 aí, Apocalipse capítulo 20, Apocalipse capítulo 20, versículo 3, e lançou no abismo ali, e encerrou e pôs sobre ele, para que não mais engane as nações, o diabo será preso, até que os mil anos se acabem, e depois disso importa que seja solto por muito tempo, e vi tronos e assentaram sobre eles, foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, pela palavra de Deus, e não adoraram a besta nem a sua imagem, não receberam o sinal da sua besta, o sinal das suas testas, nem nas suas mãos, e viverão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Irmãos, O reinado de Cristo por 1000 anos é uma perspectiva que o mundo não considera. Nesse ponto de vista, porque existem alguns grupos aí, religiosos, que trazem uma perspectiva de paz e alegria, uma terra transformada, que na verdade tem uma certa razão, porque a terra realmente vai voltar como era no tempo de Adão, ok? Não vai haver mais erva daninha, não vai haver mais fraqueza na terra, todas as coisas vão multiplicar, vão ser muito fáceis, e o sol não vai ser mais aquele calor enorme, e vai voltar a realmente a produzir muita comida, e vai ter muita gente que não vai fazer falta de comida, espécie alguma, e você vai trabalhar pouco e comer bem, porque a maldição da terra desde o pecado de Adão é essa: vai trabalhar sobre o seu suor, e você trabalha muito e come pouco. Lá não, você vai trabalhar pouco e comer muito bem. Então, essa perspectiva de reinado de 1000 anos é algo fantástico. Irmãos, calcula quanto é 1000 anos. Você vai ver que não é pouco tempo, não. Já 20, 10 anos é bastante tempo. Imagina, 30 anos é muito tempo, 40 anos é muito tempo, mas 100 anos, 1000, olha, 400 anos já é tempo, muito tempo. É muito tempo, mas 1000 anos é tempo, muito, muito tempo, ou como diz, tempo de montão, é muito tempo, e vai ter noite e dia, irmãos. Lembra, não confunda o milênio com novos céus e nova terra, não confunda, vai ser nessa terra, vai ter noite e dia, todos os dias. Para alguns de vocês, talvez não. Vai ser só dia. Né? Vai ser como aquela passagem do diabo, né? Aonde você estava, João? Onde você estava, Maria? Ah, eu estava passeando e rodeando pela terra. Não vai ter nada que impede você fazer isso. Né? A não ser o seu trabalho. E, por fim, a última. Ok? Vá para Apocalipse capítulo 22. Capítulo 22. Vivendo na eternidade com Deus e com Jesus. Irmãos, realmente é isso, com Deus e Jesus. Aí você fala assim, mas espera aí, vai ter dois? Não, vai ter só um. É que quem vê Jesus, vê Deus. Olha o que diz lá. Versículo 1. E mostrou-me um rio puro de água viva, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Está vendo? É um só, mas você vai ver dois. Você vai ver Deus e vai ver Jesus ao mesmo tempo. É um só. E no meio da sua praça e de um outro lado do rio estava a árvore da vida que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E virão o seu rosto, e as suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, nem necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina e reinarão para todo o sempre. Irmãos, imagina isso aqui, quando nós chegarmos a esse ponto, passado aí 100 anos. Bom, não dá para saber, né? Não vai ter relógio. Como é que você vai contar o tempo? Porque o tempo hoje é contado em virtude de um ponto de referência. Ok? Um ponto de referência. Você tem um ponto de referência e você tem alguma coisa girando em torno desse ponto de referência. Então aí você consegue. Mas lá não vai ter ponto de referência. Não vai ter sol. Vai ter luz de todo lado. Se a terra vai girar, eu não sei também. A Bíblia não diz, não fala sobre o assunto. Tem muitas coisas que a gente não tem ideia sobre o assunto. Mas imagine, irmãos. Agora, eu tudo falei isso por uma coisa. Essa perspectiva diferenciada, você tem. Talvez você não conhecia toda ela. Mas você possui ela, está na sua mão, está gravada na sua mão, como a palma da sua mão, e não tem jeito de tirar. Uma vez salvo, você vai passar por tudo isso. Não tem jeito de voltar para trás. E aliás, quem é salvo em Cristo Jesus não quer voltar para trás, de forma nenhuma. A pergunta que eu tenho para você hoje é diferenciada também. Eu quero fazer uma pergunta para você pensar. Quantas pessoas você vai levar com você? Essa é a pergunta. Quantas pessoas você vai levar com você? Elas precisam aceitar a Cristo como Salvador para ir com você. Do contrário, elas não podem seguir-te. Quantas pessoas irão com você neste lugar? Essa é a razão porque você ainda está aqui. Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar.